planejamento urbano. Vamos conversar, inclusive, agora com a engenheira, professora da Universidade Estadual de Maringá. Vamos conversar com a professora Beatriz Fleury Silva. Professora Beatriz, boa tarde.
Boa tarde. É um prazer participar.
Professora Beatriz, o Brasil é um país que tem 85% da população nas cidades. A América Latina, inclusive, tem a maior área de concentração urbana, maior número de pessoas concentradas nos espaços urbanos. Quer dizer, a cidade está na vida de todos nós. Temos já uma geração que nasce, vive e vai passar sua vida na cidade. A cidade é muito contraditória no Brasil. Os espaços urbanos, que vai ser, é o nosso ambiente. Qual o futuro desse espaço urbano? Nós temos hoje bons exemplos de espaços urbanos na América Latina bem-sucedidos ou nós vemos problemas muito parecidos?
Bem, nós temos assim, bastante contraste, né, nas cidades, de forma geral. Isso se deve historicamente à formação dessas cidades, né? A gente nem ao mesmo podemos, como se diz, comparar cidades de mesmo porte ou cidades, né, de regiões semelhantes, né? Voltando aqui para a nossa região, por exemplo, Maringá é uma cidade média, uma cidade nova, assim como Londrina, né, mas que possui dados assim, socioeconômicos bastante distintos, né? Isso se reflete também no espaço urbano. Então, de uma maneira geral, o Brasil é um país de muitos contrastes em relação a espaços, em relação à qualidade de espaços urbanos.
Quando nós pensamos o Paraná, nós temos algumas cidades do Paraná que concentram a qualidade de vida nos espaços urbanos. Se pegarmos Maringá, Londrina, Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, são cidades que são polos regionais e concentram uma população com uma renda um pouco melhor, às vezes, do que cidades próximas, né? Essas contradições que tem no Paraná, um estado que tem ao mesmo tempo riqueza e pobreza, mas muito concentrada essa riqueza, essa é uma tendência no país, ou seja, de ter uma concentração de riqqueza em algum determinado espaço urbano e um entorno que acaba tendo índices muito desiguais de, por exemplo, IDH?
Olha, Gilson, isso é uma tendência. Na verdade, isso a gente encontra de uma forma mais homogênea. Tem alguns contrastes, né? A gente, comparando novamente, né, a nossa região aí com o estado do Paraná, por exemplo, né, Maringá e Londrina, elas concentram muito mais no polo, na região, no núcleo, vamos dizer assim, que é Maringá e Londrina, do que na sua periferia. Ao contrário de Curitiba, que já tem mostrado um espaçamento, né, já está havendo uma periferização da população, não está mais concentrando tanto no núcleo. Isso, essa diferença de Londrina e Maringá também é em comparação com outras regiões metropolitanas, né, eu estou dizendo isso que é mais a minha área de estudo, também apresenta diferença. Então podemos dizer que é uma peculiaridade na nossa região, em relação a essa tendência aí de crescimento, de qualidade dos espaços. A nossa região tem uma tendência a mais polarizar para Londrina e Maringá e apresentar com isso mais qualidades do que as suas cidades vizinhas.
Vem em questão
de outras regiões do Brasil.
Professor, vem em questão a discussão sobre região metropolitana. Quando se fala, por exemplo, de um desenvolvimento planejado, a gente tem um pouco dessa discussão em Maringá, em Londrina, mas Maringá é com mais destaque. O planejamento deve ser metropolitano?
Com certeza. Nós estamos, na verdade, no limite dessa discussão. Já até podemos dizer que passamos dessa discussão, né? Então, como eu falei, como Maringá concentra muito riqueza, crescimento, inclusive em relação ao último censo, ela apresentou um crescimento mais acelerado do que as suas cidades vizinhas, né? Como Sarandi e Paissandu. Uma vez que há essa concentração, há também uma necessidade muito grande de equilibrar isso, né? De espaçar essa qualidade, não ficar somente concentrado na cidade de Maringá. Porque se a gente tem uma descompensação nas cidades vizinhas, isso uma hora vai se reverter em Maringá. A gente já percebe isso na violência, percebe isso no valor do solo, né? Percebe isso nas áreas disponíveis para moradia. Esse quadro, vamos dizer assim, que eu estudo a nossa região, né? É muito mais forte do que outras regiões metropolitanas. Essa desconcentração, essa concentração, perdão, em Maringá, de qualidade de vida, de oferta de emprego, oferta de serviços, é totalmente superior à região vizinha. Então, assim, ímpar, né? É muito necessário que nesse momento haja uma gestão metropolitana.
Nas cidades vizinhas, a senhora colocou, por exemplo, Sarandi, né, uma cidade próxima a nós, há um crescimento dessas cidades também, um crescimento populacional, por exemplo. Né? Nem sempre um crescimento de qualidade de vida. Quando você pensa no crescimento populacional, o que, que faz as pessoas migrarem para uma cidade que apresenta índices baixos, mesmo estando ao lado de uma cidade com melhor índice?
Justamente por isso, pela proximidade com essa cidade de maior índice, né? De oferta de emprego, oferta de serviços. Quanto mais qualidade de vida e toda essa oferta concentrada numa cidade maior, as vizinhas, por apresentar um valor do solo menor, acabam absorvendo essa população, né, que não encontra condição de se instalar nas cidades maiores pelo alto valor do solo, ou pela pouca disponibilidade de habitação popular, né, mas vão procurar as bordas dessa cidade mais qualificada. E aí elas incham, né? Esse processo aconteceu no período anterior, de 90 a 2000, né? Cidades vizinhas aqui, Marialva, Sarandi, Paissandu, cresceram muito mais aceleradamente que Maringá. Só que, contrariamente, à qualidade de vida delas.
Então, né? Essas pessoas moram nessas cidades, trabalham em Maringá e voltam para suas cidades, onde elas têm uma série de problemas. Por exemplo, vou pegar o saneamento básico. Maringá agora, no índice de saneamento básico, Maringá é a segunda cidade do país em saneamento. Quer dizer, Maringá está muito bem em relação ao saneamento básico, mas próximo, por exemplo, temos cidades que estão em situações críticas.
Está muito bem. E assim, nós temos percebido também, analisando os dados do IBGE, que essa condição de saneamento, ela melhorou, tá? Principalmente, assim, observando as duas cidades conurbadas, Sarandi e Paissandu, e isso aconteceu em muitas regiões do Brasil, houve uma melhora grande, considerável de atendimento a isso, só que isso não traz ainda uma qualidade suficiente, né? Então, por exemplo, o esgoto ainda não chega a 40% e poucos em Sarandi, ampliou-se muito, né? Inclusive, eu estava avaliando os dados do IBGE, na verdade, o caderno do IPARDES, né, que traz dados do IBGE, Sarandi e Paissandu deram muito valor para os gastos com urbanização, com obras, né? Isso significa esgoto e pavimentação. Só que a carência é tão grande que isso ainda não chega a 50% do território. Né? Então,
existe... É preciso fazer um investimento muito grande, né?
E isso tem a ver com a contenção também do perímetro, né? A gente vê um aumento de perímetro aí de Sarandi, Paissandu e de Maringá também, e aí o município não dá conta de ir atrás, né? De ir acompanhando com obras de saneamento. Tem que haver um cuidado em relação também ao planejamento, às leis urbanas, trabalhá-las de acordo com esse crescimento, não deixar com que se expanda muito horizontalmente o território, né? E aí eu vou lembrar do Estatuto da Cidade, fazer realmente acontecer esse Estatuto da Cidade, aplicar nas cidades, né? Para que a urbanização se distribua num território mais denso, um território mais menos extenso, que possa ser mais atendido com transporte, saneamento, etc.
Professora Beatriz Fleury Silva, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a participação. Boa tarde.
Conversei com a engenheira, professora da Universidade Estadual de Maringá, que é especialista, né, na discussão do espaço urbano, está estudando, inclusive, o desenvolvimento do espaço urbano regional, Beatriz Fleury Silva. Falamos sobre o desenvolvimento desigual das cidades, focamos aí a nossa discussão sobre Maringá e as cidades conurbadas a Maringá.